Viva! Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Porto em Conversa. Eu chamo-me Vítor Silva e nesta edição falo com o jornalista Alexandre Gamela. O tema desta conversa foi o jornalismo digital, nomeadamente o seu contexto e os desafios que apresenta. Nesta primeira parte falamos do glamour do jornalismo, da gestão de comunidades virtuais e da realidade portuguesa do jornalismo digital.
Atualmente a tirar um mestrado em jornalismo online na Universidade de Birmingham, colunista do site rascunho.net e blogger no blog pessoal alexgamela.com/blog. Isto pelo menos é o que está no teu LinkedIn, e eu até começava por aí. Incluíste blogger como algo que tu fazes e que inclusivamente tem direito a aparecer numa espécie de currículo, não é? Faz sentido perguntar Sim. Se é jornalista ou blogger, ou é a mesma coisa, ou como é que fez este tema?
Bem, neste momento não pagam para fazer nenhuma das duas, não é? Mas eu pus o blog em destaque como atividade porque tem sido a minha principal atividade nos últimos 3 anos. O blog começou como uma forma de exercitar a escrita e de manter pelo menos ativo a nível editorial, porque queria voltar ao jornalismo. E só que ao fim de uns tempos tornou-se uma ótima montra e uma ótima forma de apresentar as minhas próprias ideias, fazer experiências, e aquilo consome bastante tempo, parecendo que não, consome bastante tempo, e como acabou por ser a minha atividade principal durante esse tempo todo, mesmo sem ganhar dinheiro, ponho o blogger no LinkedIn assim em destaque como atividade. Uhum. Depois fui fazendo algum jornalismo em sítios mais pequenos e assim um bocado por fora.
Sim, mas a ideia é ser jornalista? É isso que queres ser? Ou blogger é suficiente?
Sim. Desculpa?
Ou ser blogger é suficiente e depois complementas com outra coisa?
Sei lá, não, o blog nunca me vai chegar porque não ganho dinheiro com aquilo, não é? Se ganhasse bastante dinheiro a escrever só para o blog, isso... Pronto, uhum. Acho que ficava por aí. Mas como... Eu quero trabalhar em jornalismo, não propriamente como jornalista, se calhar. Também quero fazer trabalho jornalístico, mas quero fazer uma... Eu neste momento estou a apontar para outras coisas dentro do jornalismo. E okay. Não é o trabalho de jornalista, porque eu tenho um problema com o jornalismo que é bastante grande. Que é assim, eu já desisti de ser jornalista para aí umas 5 ou 6 vezes, nos últimos 10 anos. Sim. 12 anos, aliás.
Por alguma razão em particular?
Por várias. Primeiro, na minha primeira experiência foi a estagiar na RDP em Coimbra e testar o trabalho. E não gostar do ambiente, não é da RDP que as pessoas eram impecáveis, era o ambiente entre os jornalistas. Não sei, era um jornalismo regional para... Porque isto foi na RDP Coimbra. Jornalismo regional, eu não estava minimamente virado para aquilo na altura, apesar de gostar imenso de rádio, mas não me senti minimamente fascinado pela profissão. Então depois decidi entrar em produção de televisão e trabalhei para um canal TVK de televisão em Coimbra também, que acabou rápido, mas a linguagem audiovisual apelava-me muito mais. Depois, é assim, existem muitas outras coisas dentro do jornalismo que utilizam técnicas jornalísticas que são muito interessantes para mim também, por exemplo, como documentários, ou principalmente documentários. Depois, como gostava de jornalismo musical, tive a oportunidade de trabalhar para uma revista de música, e aí voltei a gostar de jornalismo. Depois deixei de ter trabalho e achei que era melhor ir fazer outra coisa qualquer na vida. E depois só voltei a interessar-me realmente pelo jornalismo quando tive uma formação de jornalismo online. E aí, como já estava ligado... Já estava interessado em fazer sites e aprender coisas a nível de internet, porque eu tive um computador pessoal já bastante tarde. E estava disposto a aprender muita coisa nova, então só aí que me decidi é que voltei a me interessar pelo jornalismo por uma simples razão. Porque englobava tudo aquilo que eu gostava, que era vídeo, áudio, por causa de ser multimédia, basicamente. Sim. E poder passar... Porque o jornalismo cotidiano é uma seca desgramada. Desculpa lá, mas é verdade.
Mas o quê? O relatar as coisas? Ou o tipo não, de trabalho? A forma como fazes o trabalho? Ou...
O jornalismo tem uma coisa muito boa e que apela a muita gente, que é... Todos os dias é uma coisa diferente. É uma coisa diferente durante uns tempos. Porque depois, se não te especializares numa certa área, e mesmo que se te especializa... Imagina que te especializes em desporto. Existe uma rotina, um calendário, uma agenda, é sempre o mesmo tipo de histórias... é sempre as mesmas personagens. Se trabalhas como jornalista local, acaba por ser isso. E entramos num ciclo que começa a ser tudo um bocado comida requentada e ser tudo um bocado o mesmo. Normalmente as pessoas interessam-se pelo jornalismo por causa das grandes reportagens, das grandes histórias, mas são muito poucos os que conseguem fazer isso. Mesmo muito poucos. A maioria dos jornalistas faz um trabalho de jornalismo em série, basicamente. São as reuniões, a nível local, são reuniões de câmara, são os acidentes, são as histórias das construções, são as histórias dos eventos locais e pouco mais. Há um mundo inteiro para além disso, é verdade. E não, é claro que não se reduz só a isto. Mas cotidianamente é muito fácil entrar-se numa rotina que é pouco apelativa. E eu fartei-me um bocado mesmo por causa disso.
Mas
Mas, havendo a possibilidade. Sim, desculpa.
tu fizeste aí uma espécie de distinção entre jornalismo normal e jornalismo online. Não sei se entendi bem essa diferença, mas isso a partir de a mim faz-me um bocado de confusão considerar que são. Não sei se foi isso que tu quiseste dizer, mas eu percebi assim que são duas
Sim.
coisas diferentes, porque eu via como. É tudo a mesma coisa, é tudo jornalismo, só que a
Sim.
forma como transmite é de forma diferente, utiliza meios diferentes.
Sim.
Mas há mais para além disso?
É uma questão de filosofia completamente diferente. É assim, o jornalismo tradicional e o jornalismo online são jornalismo, basicamente. Ou seja, precisam de responder às mesmas questões. As técnicas e a atitude terão que ser iguais a nível de pesquisa. A nível de olhar para a informação. Olhar para a informação, não, a nível de atitude perante a sociedade e o trabalho e os acontecimentos. Agora, a grande diferença de jornalismo online em relação ao jornalismo tradicional, assim como existem diferenças entre o jornalismo televisivo, do jornalismo papel e o jornalismo de rádio, existem diferenças porque os meios são completamente diferentes. Se, por exemplo, nós quando vemos um noticiário, nós sentamos e temos que seguir o alinhamento que o editor do telejornal nos espeta à frente, não é? Temos umas notícias uma a seguir às outras, temos que esperar que chegue a notícia que nos interessa, ou então, pronto,
Sim, ou
é
mudar de canal,
esperar
né?
pelo outro serviço noticioso. Na rádio o esquema é igual, mas como é muito mais curto, muito mais rápido, existe de hora a hora o serviço noticioso e as histórias vão sendo atualizadas com mais regularidade. A atitude é um bocado diferente. No jornal, nós podemos olhar para o jornal, ir virando as páginas à medida que nós quisermos e escolher as histórias que nos interessam e que não nos interessam, de uma leitura até bastante não linear, para dizer a verdade. Mas o que o jornalismo online permite é podermos construir informação que o espectador ou o utilizador possa interagir com ela, possa manobrar e navegar dentro da informação da maneira como quer e com todos estes elementos. Pode olhar para o vídeo, pode ter áudio, pode ter mais texto que o texto que está disponível, pode ver a mesma notícia simultaneamente em vários sítios diferentes. E essas possibilidades que a internet nos dá, obrigam-nos a pensar as notícias de forma diferente. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não olha para o jornalismo online desta maneira. Mas a verdade é que, se tu estás a escrever um texto para o papel, ou para a rádio ou para a televisão, tu tens de escrever para cada um desses meios de maneira diferente. Se estás a escrever para o online, tens de ter em conta os outros elementos que tu tens lá. Não vale a pena estar a desmiuçar ou a transcrever uma entrevista que podes ter ao lado em vídeo para teres no artigo online.
Sim.
Não vale a pena. Basta tirar a ideia principal e quem quiser que veja o vídeo todo e que tenha as declarações completas lá. Ou pode ter apenas um texto pequeno e obter a informação através de um gráfico interativo, para se
Exato.
poder perceber. E personalizar, por exemplo, que se queres fazer uma contabilidade aos teus impostos no teu escalão, podes ter um gráfico interativo
Sim, pode
que pode
incluir quase uma
explicar.
aplicação
Sim,
junto, não é?
exatamente. Podes pôr lá os teus dados e perceber pessoalmente, em vez de veres uma lista, quem está no escalão A vai ter este tipo de impostos, e enquanto tu no gráfico interativo podes personalizar essa informação e teres uma informação que é só tua, que é só para ti.
Sim,
E ainda não se pensa muito no fator de personalização e customização. Sim.
Ok. Parece-me que fica mais ou menos aqui detalhada a questão jornalismo versus jornalismo online. Mas
Sim.
do que tu falaste, achei curioso do teu percurso de referir o começo por uma rádio, pronto, numa rádio que atuava num ambiente mais local, não é? Mais regional. E agora do que eu tenho acompanhado, do teu blog, estás a explorar um tema que é as comunidades hiperlocais, que eu via quase como
Sim.
ainda uma maior especialização do que uma comunidade regional, não é? Portanto, provavelmente com temas ainda mais
Sim.
curtos e mais reduzidos. Não, não é quase um paradoxo isso? Porque estavas a referir que numa comunidade pequena os temas vão ser mais ou menos sempre os mesmos. Como é que
Sim,
contextualizas isto?
eu acho que se confunde um bocado. Por exemplo, eu disse que estava a trabalhar num site hiperlocal. Não era um site local. Sites hiperlocais tem tudo a ver com a escola de mercados.
Já agora, se puderes
Nós
só explicar um pouco este conceito de hiperlocal.
Sim. Hiperlocal, vamos por escalas. Ora, vamos ver. Se temos um jornal local, ou seja, um jornal que trata da vida da cidade, ao nível de cidade, em que temos uma notícia desta zona, desta freguesia, ou mesmo que seja só uma freguesia que seja coberta por um jornal, é local. Mas se chegarmos ao ponto de termos notícias ao nível de bairro, ao nível de zonas definidas aliás, em vez de ser uma cobertura generalizada de uma área mais extensa, tipo até o ponto de. É que isto difere de país para país. É que, por exemplo, há bairros em Londres que têm sites hiperlocais e têm quase tanta gente como a cidade onde eu vivo.
Claro,
30 mil
sim.
pessoas. E eles consideram os sites que eles têm como hiperlocal. Mas se fosse na minha cidade, para ser considerado hiperlocal, tinha que ser a minha zona. E assim, os 3 ou 4 quarteirões ou de uma praça até à outra, se é que estás a perceber, tem a
Sim.
ver com uma redução geográfica e específica. Por exemplo, em Inglaterra tu tens zonas que são bairros que estão muito divididos e que estão etnicamente que são têm características étnicas muito definidas. Há bairros jamaicanos, de indianos, de paquistaneses. Se tivermos um site que se dedica só a um bairro desses, ou uma zona dessas, pode ser considerado hiperlocal. O site que eu estava a fazer com os meus colegas era um bocado mais transversal. Queríamos nos concentrar apenas no centro da cidade, mas dentro do centro da cidade não se passa as coisas mais importantes.
Sim.
Então tivemos que nos espalhar e mudar um bocado o conceito hiperlocal para as histórias negligenciadas pelo jornalismo local.
Ok,
O que acaba por
pronto,
ser
esse projeto chamava-se Hashram, não é?
era o
Ok,
Hashpram, sim,
Hashram. Pronto, e ainda está
Hashpram.co.
disponível.
O
Sim.
Hashpram acabou por ter uma vida muito curta porque foi uma experiência que nós fizemos. Chegou a haver interesse de algumas pessoas em investirem no site, mas para mim foi basicamente algo de experimental. Eu não acho que neste momento nenhum de nós tinha a cabeça ou o tempo para investir a sério num site daqueles, porque implica. Eu tenho dificuldades porque sou estrangeiro, não é? E não tenho conhecimento da.
Do
Não
local.
tenho contactos aqui, e o pão de jornalista são os contactos. E aí é difícil mover-me dentro de certos meios, não sendo de cá. E mesmo os locais eram dois e tinham alguns problemas, e havia muita coisa que nos passava ao lado, porque não tínhamos disponibilidade para fazer. E como é que ele já se estava a tornar num site de concertos
Ah,
e
sim.
de eventos artísticos, eu comecei a desligar-me um bocado. Mas o que me interessou no projeto foi ver as possibilidades técnicas do que se pode fazer com pouco dinheiro, aliás, sem dinheiro nenhum, basicamente.
Se consideras que o tempo é dinheiro, há de sempre custar algum dinheiro.
Sim, mas por exemplo, eu montei o site em 16 horas. Assim, é o básico do site. Ou seja,
Sim.
eu tinha um layout, tinha um espaço, instalei um template
Sim, um.
WordPress, mas fiz uma instalação WordPress, montei um mapa, montei espaço para vídeos. O template que eu arranjei era muito versátil e muito útil para aquilo que eu queria fazer, porque passámos muito tempo a discutir, ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e eu decidi, não, vamos fazer um site e depois logo decidimos o que é que acontece, e o que for preciso mudar, mudamos. A nível de conceito, está interessante, mas a nível técnico podia ser muito mais avançado. Eu vi outros sites hiperlocais, esses realmente hiperlocais, que tratam. Eles têm aqui uma divisão por código postal. Nós temos ao nível de rua, eles têm por nível de zonas. E em que eles vivem, trabalham só para uma zona de código postal. E essa é mesmo realmente hiperlocal e tem mesmo o conceito, por acaso não lembro agora do nome, mas o conceito como está feito, como está apresentado nesse site, era exatamente aquilo que eu queria, que era ter um mapa com as notícias. As pessoas, em vez de navegar por texto ou por post, navegavam através do mapa para as notícias que lhes interessavam. Mas isso é possível fazer aqui, porque o sistema de código postal está bem organizado e definido, em Portugal também, mas o nosso é ao nível de rua. Portanto, e as zonas que existem acima de rua são muito mais alargadas e se calhar já não contam como hiperlocal, mas como já local.
Fala-me um pouco da questão, não ainda a questão técnica, mas a questão de gerir um site, gerir, arranjar conteúdos, descobrir conteúdos, conseguir convencer pessoas a participarem nesse projeto. Como é que vês todo esse processo?
Aqui por acaso, havia já alguns projetos pessoais e de alguns colegas meus, e eles conseguiram entrar em contato com algumas pessoas que estavam envolvidas em comunidades. O melhor exemplo que eu tenho disso são dois trabalhos que eu vi que nós tínhamos lá com dos ciclistas, que são uma comunidade até bastante organizada, que andavam à caça de buracos na estrada. Em Portugal teriam muito trabalho, de certeza. Aqui também tem. Porque as estradas aqui são uma miséria para ciclistas, então. Mas a própria comunidade de ciclistas começou a fornecer informação ao meu colega que estava a tratar dessa história. Porque ele utilizou o blog dele, utilizou o nosso blog, o nosso site, utilizou o Twitter, e através do Twitter e através da própria rede de contactos que ele tinha, que não era muita gente, mas era gente local e que tem os mesmos interesses que ele, começaram a espalhar e ele começou a ver que existiam projetos paralelos, entrou em contacto com esses projetos e começou a ver o interesse nessa história. Ou seja, se nós tivermos uma ideia e formos procurar dentro da nossa própria rede de contactos, essa rede de contactos irá conhecer alguém que tem o mesmo interesse na mesma história, que há de conhecer alguém e por aí fora. Tem a
Achas
ver
que é mais
com.
importante a parte da comunidade? Não sei se é uma comparação válida, mas parece mais importante a comunidade versus a tecnologia?
Sempre, sempre. Porque eu acho. Eu acho que se tem dado demasiado ênfase à tecnologia. Porque se dá demasiada atenção à tecnologia, porque não é a tecnologia que interessa. A tecnologia é uma ferramenta, não é. Nós podemos ter as melhores ferramentas do mundo e não fazer nada com elas. Tem a ver com a aproximação e com a atitude e com as pessoas, porque o jornalismo é feito, são histórias de pessoas. Se nós temos. Aliás, o grande mestre do hiperlocal, o Adrian Olivotti, que fez os primeiros sites realmente considerados hiperlocais, em que ele localizava os crimes de Chicago, à rua, ao ponto exato onde o crime foi cometido, e podia-se perceber. A hiperlocalização é algo que pode ser criado, que existe, porque é ao nível de rua a rua que as coisas acontecem e que são relatadas. Ele diz que um funeral. Não, os números significam pessoas. Se há um casamento, são duas pessoas que têm convidados, que têm uma relação. Quando nós damos notícias sobre algo, muitas vezes, especialmente os novos jornalistas, esquecem-se que por trás dos números há gente. E eu acho que se está aqui no risco, e eu já disse isto antes no Congresso em Guimarães, de desumanizar o jornalismo, porque agora é muito fácil trabalhar com dados e apresentar gráficos e tal e esquecer os números, as pessoas que estão por trás dos números. E Eu conheço jornalistas que são completamente antitecnológicos e que detestam a internet, mas eu concordo com eles até certo ponto porque eles têm, razão neste aspecto. Se nós andarmos, nós só sabemos o que é que se passa no mundo onde vivemos ao andar na rua e olharmos para as pessoas que vivem nele e falar com elas diretamente. Porque se nós utilizamos a internet para falar com comunidades, nós estamos a utilizar uma ferramenta tecnológica para falar com pessoas na mesma.
Daí
E
também a
as pessoas é que
importância
interessam, sim.
daí também, se calhar, em alguns países em que alguns países, se calhar, mais avançados a nível do. Não é mais avançados, o que eu quero dizer é com maior familiaridade na utilização destas ferramentas é que, se calhar, surgem esses projetos porque as pessoas que estão na rua, nas nossas ruas, utilizam habitualmente os sites e estes projetos que vão aparecendo, não é?
Sim, eu acho que há uma diferença. Eu achava que isto da comunidade era algo relativamente que se tinha tornado mais fácil de fazer por causa da internet. As pessoas estão em redes sociais, têm interesses comuns, existe uma transversalidade a nível sociológico e geográfico, mas que as pessoas concentram-se à volta de um conceito ou de um tema. Eu falo com pessoas que eu nunca vi na vida, de vários países. Mas discutimos diariamente sobre jornalismo através das redes sociais. Ou partilhamos coisas porque nos interessam pontos em comum. O que eu achei piada é que eu comprei cá um jornal, e eles têm uma página dedicada a atividades comunitárias. A questão das comunidades é algo, é uma manifestação sociológica que existe em alguns países e noutros não. Portugal, a nível de movimento cívico, é muito pobre. Felizmente, e graças à internet, tem-se demonstrado mais. A história do Limpar Portugal achei genial porque foi o maior movimento cívico que eu vi, maior manifestação cívica que eu vi desde 25 de Abril, provavelmente. Não é que eu tenha nasci poucos anos depois do 25 de Abril, mas ter 100 mil pessoas dedicadas a uma causa a trabalhar durante um dia para ela.
Sim, é surpreendente.
Acho que é notável e é surpreendente. Agora, eu vejo aqui muitas iniciativas comunitárias. Em Portugal não vejo muito. As pessoas gostam muito de se queixar, de falar mal, mas não se juntam para se manifestar. Ou, aliás, não é manifestar, para se manifestar juntam-se. Para resolver o problema, não se juntam. Houve aqui uma iniciativa comunitária que eu achei fantástica, logo quando aqui cheguei, que foi. A Câmara Municipal de Birmingham gastou milhões e milhões de libras, uma quantia astronómica e ridícula, para fazer um site. E houve um grupo de pessoas que disse: o vosso site não presta e nós vamos fazer por uma ínfima fração do preço que vocês pagaram, vamos fazer um site de Borla muito melhor do que o vosso. E se vocês quiserem, no fim, podem ficar com ele. É claro que não aceitaram, né? Mas a verdade é que houve gente que se dedicou, porque existe este espírito de comunidade, de se juntarem, de quererem resolver os problemas que fazem parte da vida deles. E acho que se calhar é isso que o hiperlocal é ter um grupo de pessoas que normalmente não veriam as suas histórias em lado nenhum, mas neste momento, e graças às ferramentas que há, conseguem fazer um tipo de jornalismo para a sua comunidade, para um grupo reduzido de pessoas que vivem com esse problema todos os dias. Pode chegar ao ponto tão simples de não haver recolha do lixo, falharem vários dias da semana e poderem se juntar e dizer que há este problema, que existe uma parte da rua deles que não tem a luz a funcionar. Este tipo de problemas são os problemas que não fazem as notícias porque não são de interesse geral, mas são de interesse hiperlocal, ou seja, dentro de uma fração geográfica muito ínfima de uma cidade ou de uma região.
E em relação ainda à parte virtual da coisa e da tecnologia e isso, que importância é que achas que tem o conseguir ter a participação de contribuidores fixos para dinamizar essas comunidades? Achas que é obrigatório para projetos desse género sobreviverem ou basta esperar que as
Contribuidores
pessoas se
fixos
vão?
de que lado? Do lado dos jornalistas, das empresas de comunicação ou do lado das comunidades?
Das comunidades. Ou seja, imagina, tens um site, e diz, ok, tenho aqui esta plataforma, quem quiser pode utilizar. e ficar à espera que as pessoas apareçam, ou ter um conjunto pré-definido e quase semi-profissionalizado de pessoas que tratam.
Eu escrevi um post ontem e lembrei-me de uma. Eu gosto muito de utilizar metáforas um bocado assim ao lado. E é mais ou menos assim. Imagina que quem tem o site é o gênio de meio campo, é o número 10, é o que distribui o jogo. É o jogador que tem. Estás numa equipa de futebol e é a pessoa por quem a bola passa sempre em qualquer jogada que a equipa faça. E depois tens os outros jogadores que têm a sua importância, que fazem parte da equipa, que participam e que recebem e que reagem de acordo com as jogadas que o número 10 vai criando. E depois tens o pessoal todo que está a ver, que é o público.
Sim.
E que também podem jogar futebol aos fins de semana e por aí fora. Mas a ideia é esta. Nós temos alguém que é o motor de um movimento, que faz distribuir a bola aos conteúdos. E as outras pessoas podem levar os conteúdos mais além. E aos outros ficam só a ver. No trabalho com as comunidades, acaba por ser igual. Tu tens, em 100 pessoas, 4 ou 5 que realmente são ativas e que levam as outras 96 atrás. E se calhar nem sequer levam os 96, levam 30, porque o outro leva 20 e depois levam algumas pessoas em comum atrás e conseguem dinamizar. Mas o que acaba por acontecer é alguém que tenha um espaço que queira trabalhar com uma comunidade vai ter que saber identificar dentro dessa comunidade quem são os líderes, quem são os membros mais ativos e que conseguem trazer mais pessoas, ou que podem ouvir os membros dessa comunidade e trazer as ideias deles através do trabalho que eles fazem. Porque, na realidade, não existem muitos membros dentro de uma comunidade que se possam considerar realmente ativos. É preciso saber descobrir quem são os líderes de opinião, quem é que realmente tem muita vontade e gosta de trabalhar e fazer isso. E depois dar espaço a quem quiser aparecer. Porque ter colaboração fixa dentro da comunidade é essencial. É preciso que haja pessoas que vivam dentro da comunidade, porque quer se queira, quer não, alguém que monta um site ou está mesmo bem inserido dentro de uma comunidade, ou então será sempre um outsider, e só as pessoas que fazem parte dela é que poderão fornecer melhor informação e dinamizar a própria comunidade local de uma forma que alguém de fora não consegue fazer.
Ok. E já agora, a realidade em Portugal, achas que há massa crítica suficiente para aparecer projetos desse género? Ou...
Eu tenho tido um problema enorme, que é assim. Eu estou a fazer uma série de artigos para um site inglês em que estou à procura de sites de jornalismo que fujam à norma. Sites de investigação jornalística, sites de jornalismo de cidadão. Existem ideias, existem alguns esforços que eu acho um bocado que são de louvar, mas que são um bocado incipientes e são, até agora não me parece que tenham grande resultado. Já descobri algumas coisas interessantes, mas existem dois grandes problemas com a realidade portuguesa. Primeiro, a maioria das pessoas não lê notícias. Nós temos um grau de literacia que é ridículo. Nós temos jornais locais a trabalhar com 3 jornalistas e que tiram 30 mil cópias, não faço a mínima ideia como, mas quando nós olhamos para uma população de 10 milhões e o jornal mais vendido tem 140 ou 160 mil cópias diárias, eu acho que é insuficiente. Nós estamos a falar de, agora, se não me engano nas contas, 10% seria 1 milhão, se estamos a falar de 1% da população que lê jornais, não é? Ou 2%. Isto é ridículo.
Embora também consome-se muita notícia via televisão e outros meios.
Sim, eu também confesso que não compro jornais regularmente há anos. Comprar jornais é um luxo para mim.
Não gosto muito de jornais, sempre gostei de jornais. Enquanto pude comprar jornais, eu comprei. Por isso, acho piada, e até vou falar disso esta semana na coluna. Acho piada as experiências do professor que passou uma semana sem jornais e achou extraordinário porque consegue viver sem eles. Eu vivo sem jornais há anos. Eu só leio jornal no café quando está lá, e mesmo assim, se calhar, não é o jornal que eu comprava. Mas pronto,
Sim.
prefiro ler. E se calhar, preferia comprar jornais locais porque me dizem mais. Do que
Pois.
jornais nacionais em muitos aspectos.
Sim.
Mas o que existe em Portugal, até agora ainda não vi assim grandes projetos. E depois há outro problema. Ora, com 10 milhões de habitantes, nós estamos a falar de um mercado local. Porque nós não temos. Lisboa podia ser a área, mesmo Lisboa, porque tens cada zona de Lisboa, da área urbana de Lisboa, são zonas completamente diferentes. Ou seja, não existe um mercado alvo suficientemente forte para se poder investir em certo tipo de projetos. Eu acho, por exemplo, existem projetos de crowdfunding como o Spotus do David Cohen, que é genial porque nós podemos sugerir histórias para eles investigarem, eles fazem um orçamento à história. Pedem doações, quando chegarem ao valor que estipulado por eles arrancam com a história e depois publicam, na distribuem, né? Se alguém quiser exclusividade paga mais e por aí fora. Em Portugal, ele está a trabalhar ao nível de cidade, como São Francisco, agora Los Angeles, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas com um nível económico e um interesse pelas notícias completamente diferente do que existe cá. Em provavelmente só um jornal em São Francisco com 1 milhão de habitantes é capaz de vender 100 mil cópias. Não tenho bem a certeza, mas se calhar até sim. A verdade é que para fazer um projeto destes em Portugal teria que ser ao nível do país inteiro. Não nos podíamos concentrar, talvez só em Lisboa pudesse funcionar, porque existem 3 milhões de pessoas na área circundante, mas de resto pouco mais. Não. Seria impossível. Não há mercado. O problema em Portugal é que não há mercado. Não há mercado e não há interesse. As pessoas veem televisão, ouvem rádio, compram jornais desportivos, que são os jornais mais visitados e os mais vendidos em Portugal. Diga-se de passagem. Online só o Record e a Bola fazem 30 milhões de visitas por mês, que é um número impressionante. Ou 34 milhões, não tenho bem certeza. Mas é demasiado. Então, se uma pessoa quer fazer um jornalismo mais virado para a sociedade, para as questões que afetam realmente a sociedade, não. Não, não. É impossível.
Nem com ferramentas, nem o facto de haver ferramentas, como tu dizias inicialmente, gratuitas ou quase gratuitas,
Sim.
não vamos lá com um jornalismo low cost. Isto, não é
Sim.
possível isso, porque as pessoas no fim do mês têm ainda mesmo que pagar as contas.
Eu acho que o problema acaba por não ser dinheiro, não é? Quer dizer, eu vejo isso por algumas pessoas que eu conheço e até pessoas da minha família que não há dinheiro para comprar, quer dizer, não gastam dinheiro noutras coisas, mas compram a Nova Gente e o 24 Horas foi preciso, que é o tipo de. Não é jornalismo, porque quer dizer, o 24 Horas é jornalismo, obviamente, mas é um tipo de jornalismo que a mim não me diz nada, mas. São capazes de comprar o jornal por causa das notícias que lá vêm. E mesmo assim, são capazes de ser mais caros do que outros jornais que andam por aí e que não têm o mesmo tipo de interesse para essas pessoas. O jornalismo low cost, foi uma artimanha muito interessante para se fazer dinheiro, ou seja, apresentar um produto feito com o mínimo de despesa possível e depois já sabe, quando se investe pouco na qualidade do produto, as pessoas fartam-se e aquilo não tem interesse. É leres um gratuito. Quer dizer, eu aqui apanho até bastante bons, até apanho gratuitos bastante bons, mas estar a ler o destaque no Metro em Lisboa ou mesmo aí no Porto, não se sabe nada, não tens profundidade nas notícias, porque para ter profundidade é preciso fazer um investimento, é preciso ter pessoas que percebam do assunto, é preciso dinheiro. Mas entrou na cabeça dos empresários portugueses particularmente nos empresários de informação, que não, vamos trabalhar com estagiários que estão lá para aprender, mas no fundo acabam por estar só a trabalhar, a substituir o trabalho substituir um jornalista que devia ter mais formação e mais conhecimentos e que lhes devia estar a ensinar, mas não, eles estão a fazer um trabalho sozinhos. Que não, ou então sobrecarregam os jornalistas que não têm tempo para desenvolver as histórias ou criar conteúdos à volta disso, e está-se a levar isso para a internet. E isto é ridículo, porque para se fazer uma boa história online é preciso passar algum tempo de volta dela, saber de onde é que se pode ir buscar mais informação, criar conteúdos para ela. Às vezes é preciso dois jornalistas ou três para fazer uma história. Quando foi o escândalo aqui dos financiamentos aos deputados, o Telegraph fez uma equipa de 20 pessoas só para tratar dados. 20 pessoas. Ora, isso, quanto eu sei, 20 pessoas é capaz de ser algumas redações de jornais de grande distribuição aí em Portugal, ou metade de uma redação. E eu começo a ver que o Telegraph é capaz de ter conteúdos muito bons, porque tem uma série de gente a trabalhar para eles que é muito boa e são bem pagos, mas também vendem, durante uma certa altura, vendiam 1 milhão de jornais por dia, uma coisa assim. Quer dizer, é preciso saber o que é que se quer fazer. Quer-se fazer jornalismo low cost? Neste momento online é possível. Mas por causa da plataforma, de existir plataformas gratuitas e ser fácil de montar, e é preciso saber montar. Mas o que acabo por ver é ver gente. Eu trabalhei com um senhor que fazia paginação de jornais locais e acabei por fazer uns sites para jornais locais, e eu bem sei o custo que aquilo tinha. E ele vendia aquilo por quantidades, por valores exorbitantes, e é ridículo. E as pessoas estavam dispostas a pagar. Eu vi sites, eu vi um site de uma empresa que se expunha a criar uma estrutura para jornais locais, um site para jornais locais, e pediam 3 mil euros. Ora, um jornal local não tem 3 mil euros para ter um site. E o site não era nada funcional. E eu não percebo como é que se faz este tipo de investimentos. O que eu acho é que a nível empresarial não há conhecimento nem há noção do que é que se pode fazer por aí fora, em Portugal. E não é só em Portugal, mas dentro daquilo que eu conheço em Portugal, as pessoas não sabem o que é que se pode fazer online. Nem têm o mínimo interesse nisso. Acham que
Achas que não
o
tem
online.
mesmo o mínimo
Não.
interesse ou é outro fator qualquer?
Eu acho. Eu não sei, eu não posso falar, porque acho que cada caso é um caso. Eu vejo jornais locais com páginas fantásticas e com uma vontade de. Normalmente é o esforço de uma pessoa. Se é que estás a perceber. Felizmente, às vezes até são os diretores de jornais que tipo, não querem ficar para trás, e o jornalismo local em Portugal, para mim, é de uma riqueza imensa. Apesar de 70% ser jornalismo de paróquia, porque são jornais mesmo de paróquias, com todo o risco que isso traz, que às vezes é ignorar certas coisas que fazem parte da vida da cidade e não devia ignorar. Mas existem experiências incríveis a nível local, e acho que é muito interessante. Só que depois perdem-se porque não há continuidade, não há. Experimentam com o que há, mas não têm um plano. E acho que o que
Exato,
está a
não
faltar
há visão estratégica.
ao jornalismo em Portugal a nível empresarial é um plano.
Este podcast é uma produção do site O Porto em Conversa. Para ouvir este e outros podcasts, aceda a www.oportemconversa.com.